Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Confronto com a Polícia Militar deixa dois mortos na BR-163 entre Cascavel e Toledo. Os homens são suspeitos de envolvimento em furtos e roubos de caminhonetes e tráfico de drogas. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos. Na tarde desta quarta-feira, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas de que os ocupantes de um carro que seguia pela BR-163 entre Toledo e Cascavel, região oeste do estado, estavam armados. Segundo a Polícia Militar, após mais de 5 tentativas de abordagem e perseguição pela rodovia, os homens pararam e desceram armados do veículo com revólveres calibre 38 e 32. Houve troca de tiros e os envolvidos foram atingidos e morreram no local. Segundo o tenente Samuel Máximo, da Polícia Militar, os homens já possuem diversas passagens pelo setor policial.
Por conta de informações preliminares de que esses dois indivíduos, além de possível envolvimento com ações de traficância, também podem ter relação a crimes contra o patrimônio, principalmente aqueles relativos a furto e roubos de caminhonetas na região oeste aqui, principalmente a região de Toledo.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, um deles deixou a penitenciária no início deste ano. O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher os corpos e a Polícia Rodoviária Federal prestou apoio nessa ocorrência para controlar o fluxo de veículos, porque a rodovia precisou ficar interditada, por um período aí interditada. Lucian, volto com você.
Muito obrigado pelas suas informações. Agora são 10 horas e 36 minutos. A Polícia Civil do Paraná prendeu em flagrante 3 indivíduos envolvidos em um esquema de adulteração de farelo de soja em uma ação conjunta com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. A operação ocorreu nesta quarta-feira em um barracão localizado em Curitiba e utilizado para adulterar cargas destinadas ao porto de Paranaguá, no litoral do estado. Os suspeitos foram autuados por corromper, adulterar, falsificar ou alterar substâncias alimentícias destinadas ao consumo. Durante a operação, além das prisões, foram apreendidos um trator avaliado em mais de R$700 mil, um caminhão, cerca de 300 toneladas de farelo de soja adulterado e materiais utilizados no processo de falsificação. A ação teve o apoio técnico do MAPA, que auxiliou na fiscalização e classificação dos produtos. As investigações começaram após denúncias indicando que caminhoneiros estavam desviando da rota original para adulterar as cargas. A adulteração consistia na substituição parcial do farelo de soja por materiais como areia, cascas e outros resíduos, comprometendo a qualidade do produto exportado. O barracão vinha sendo monitorado pela Polícia Civil após os policiais identificarem um fluxo irregular de caminhões desviando da rota com destino a Paranaguá. As investigações seguem a fim de identificar outros envolvidos nesta prática criminosa. Segundo o auditor federal agropecuário do Ministério da Agricultura, Fernando Mendes, o Brasil é o maior exportador mundial de soja e esse tipo de crime tem o potencial de comprometer a imagem do país como fornecedor seguro e confiável no mercado internacional. O Ministério Público do Paraná pede explicações da Sanepar por conta do cheiro e sabor diferente da água nos últimos dias em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Lúcia. Novamente, né? É recorrente essa reclamação aqui, o gosto e a cor, né? Estão estranhas na água distribuída pela Sanepar. E esse relato foi feito por diversas pessoas, inclusive aqui para a nossa redação, né? Moradores, principalmente de uma região específica, que é na Zona Leste, relataram que estavam sentindo esse gosto ruim e a cor da água estava diferente. Com base nessas informações divulgadas, o Ministério Público solicitou a Sanepar para que, no prazo de 15 dias, preste esclarecimentos quanto aos fatos noticiados e que aponte quais são as providências que estão sendo tomadas para garantir a qualidade do fornecimento da água aqui em Londrina. O ofício foi assinado pela promotora de justiça e, de acordo com uma nota emitida pela Sanepar, a empresa vai responder o Ministério Público dentro do prazo estabelecido e explica que o ocorrido na água do rio Tibagi trata-se de um fenômeno da natureza. A Sanepar alega ainda que adotou as medidas necessárias para reforçar o tratamento e garantir a qualidade da água e que não traz risco à saúde. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Universidade Estadual de Maringá estuda o uso de composto do própolis para tratamento de câncer de mama. Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciana, e bom dia para quem nos acompanha também. Esse estudo, desenvolvido pela Universidade Estadual de Maringá, começou lá em 2022 e o câncer de mama é o tipo mais comum da doença entre mulheres no mundo inteiro. Por isso, é considerado um grave problema de saúde pública, o que leva, né, à busca de novas estratégias de tratamento. Entre essas estratégias, então, de busca de possíveis opções terapêuticas, tem esse projeto da Universidade Estadual de Maringá, que é apoiado pelo Programa de Pesquisa Universal Básica e Aplicada da Fundação Araucária, que estuda, então, o uso de um composto de origem natural que é encontrado na própolis brasileira para tratar o câncer desse tipo. O própolis, lembrando, então, ele é aquela substância produzida ali pelas abelhas, a partir da seiva das árvores, combinada com a cera das abelhas e resulta naquele produto que a gente conhece, né, marrom, ali meio pegajoso, que serve também de revestimento para colmeia. Não é a própolis em si que está sendo estudada, mas um composto que faz parte dessa própolis. Então, ele chama Atepilan-C, ele é isolado em laboratório, ele já foi analisado em outras pesquisas que mostram atividade anticâncer em algumas linhas celulares, como de próstata, fígado, cólon, pulmão, câncer cervical, leucemia, vários resultados promissores já alcançados, e aí foi-se então também testar para o câncer de mama. Atualmente, o teste está sendo feito no modelo de cultura celular 3D, que são mais próximos ali do que é encontrado no tratamento em si. Já havia sido feito um teste também com o modelo tradicional de cultura celular, o modelo bidimensional, e agora se estuda, então, essa ação antioxidante, anti-inflamatória desse composto para saber como é que ele vai reagir frente ao câncer de mama. Lembrando que isso é tudo um estudo, está em fase preliminar, então está na fase do estudo in vitro, depois se faz o estudo in vivo, né, com testes em animais, e aí depois é que vai se fazer também algum tipo de teste para ver a eficácia disso nas pessoas que estão em tratamento. É algo que ainda está muito no começo, mas, segundo os pesquisadores, tem apresentado bons resultados e pode ser, no futuro, uma alternativa ou para complementar o tratamento ou para realmente fazer parte de um novo medicamento, de repente, desenvolvido a partir dessas pesquisas que nascem nas universidades. E é por isso que é tão importante a gente seguir investindo em pesquisa de base, né, Luciano? Para que novas descobertas possam ser feitas e possam ajudar os tratamentos lá na frente também, né?
Sem dúvida. Fundamental investimento em pesquisa. Universidades do Paraná, né, têm saído na frente nessa questão, têm demonstrado bastante interesse e mostrado pesquisas relevantes como essa, né, que buscou ali nesse composto do mel, o própolis, esse composto que pode ajudar no tratamento de câncer de mama. Obrigado, Brenda Karamaski, que falou pela CBN Maringá, e agora nós vamos aos Campos Gerais do Paraná, porque a Castrolanda, cooperativa agroindustrial, avança na criação do Parque Tecnológico Agroleite, no município de Castro. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. O Expo Center da cooperativa recebeu nessa semana o credenciamento oficial do governo do estado como ecossistema de inovação, habilitando o espaço a captar recursos por meio de editais e estaduais. É o primeiro passo para a consolidação do Parque Tecnológico Agroleite. O local já abriga 30 empresas fixas e é sede do Agroleite, maior evento da cadeia leiteira da América Latina. Com o credenciamento, a expectativa é atrair novas empresas, universidades e centros de pesquisa para desenvolver inovações no parque. Nos próximos meses serão desenvolvidos um plano diretor e um plano de negócios, e o projeto deve avançar, para a fase de implantação no início do ano que vem. Segundo Cristiano Gomes, do Escritório de Projetos da Castrolanda, a infraestrutura da Expo Center continuará recebendo melhorias para acomodar essas novas empresas e laboratórios de pesquisa, com mais de 20 empresas da cadeia leiteira já interessadas em participar do projeto. Além disso, a Castrolanda trabalha com a Prefeitura de Castro e o SEBRAE para criar uma lei de inovação, que será votada na Câmara Municipal no início do próximo ano, para facilitar o acesso e incentivar cada vez mais empresas de tecnologia focadas ou não na cadeia leiteira para entrar na Expo Center da cooperativa dentro do Agroleite. E esse anúncio foi feito, né, nesse ano na Agroleite, com a presença do governador Ratinho Júnior, como um objetivo de fortalecer ainda mais o setor e promover essa integração de tecnologia. Luciano.
Muito obrigado, Manuel, pelas suas informações. E assim encerramos o nosso CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.